Falando de Economia.
Chegou a hora da participação aqui no primeiro item da Instituição Fiscal Independente do Senado, hoje na figura de Alessandro Casalec, que é analista da IFE. Alessandro, muito boa tarde, obrigado por participar aqui do primeiro item com a gente.
Boa tarde, Pedro.
Alessandro, vamos falar hoje sobre uma PEC que está em análise aqui no Congresso. Na verdade, ela foi apresentada pelo governo e está lá na Câmara ainda, os deputados ainda estão analisando, e depois virá para o Senado, que é a PEC da chamada reforma administrativa. Num resumo assim, é uma tentativa do governo de tentar mexer nas regras que dizem respeito aos gastos, principalmente com salários dos servidores públicos e também relativos a os gastos com promoção na carreira, com a contratação de novos funcionários, aposentadorias, enfim. A ideia do governo é promover uma reforma aí para conter gastos. Qual é a expectativa do governo ao mandar uma proposta dessa para o Congresso, inicialmente? O que, que a gente pode falar sobre isso?
Pois é, Pedro. Então, essa PEC, né, a PEC 32 de 2020, foi enviada ali em setembro do ano passado, ela se encaixa, de acordo com as declarações do governo, num conjunto de iniciativas para modernizar o setor público, garantindo melhores serviços para a população e também com vistas à sustentabilidade fiscal, né? Ou seja, uma tentativa de conter gastos públicos, diminuindo então os nossos déficits primários que ocorrem todos os anos e, portanto, a nossa necessidade de endividamento. Então, essa medida, como você mencionou, está na Câmara dos Deputados, né? Atualmente está na CCJ. O relator já foi designado, o deputado Darcy de Matos, e ele, a julgar pelas suas declarações, vai dar um parecer favorável à PEC, né? Pela admissibilidade da PEC. E a IFE, como está tramitando, né, esta proposta, julgou pertinente avaliar qual que seria o impacto fiscal caso ela fosse aprovada. Lembrando que a IFE, ela não faz recomendações. Então, se a proposta é pertinente ou não, se será aprovada ou não, caberá aos parlamentares dizer, né? Mas nós julgamos importante projetar o seu impacto dadas as atribuições da instituição fiscal independente. E nós verificamos o seguinte: mantidas as regras atuais, o que ocorreria na União e também nos Estados seria uma trajetória relativamente estável das despesas, né? Então, essas medidas que mexam na gestão de pessoas com a finalidade de melhorar a administração, mas também de cortar gastos, gerariam uma economia não porque estariam controlando uma despesa crescente de forma explosiva, mas sim porque ela diminuiria o nível da despesa atual, certo? E é importante lembrar que as medidas que nós simulamos, que são três principais, o alongamento de carreiras, a redução do salário inicial, né, dos novos concursados e a redução da taxa de reposição daqueles que se aposentam e falecem, essas medidas, na verdade, primeiro que elas não teriam que ser implementadas por mudanças constitucionais e segundo que elas deverão vir, provavelmente, em etapas posteriores ainda, da reforma administrativa. Porque, como o próprio governo explicou, a PEC 32, que está na CCJ, representaria apenas a primeira fase de um esforço de mudança legal. A PEC, ela tem ela é mais abrangente, ela não trata especificamente, por exemplo, da progressão. Ela faz o seguinte: ela modifica a estrutura do regime jurídico, né, dos vínculos dos servidores. Então, regime jurídico único, ele deixa de existir e é substituído por um outro conjunto de vínculos, e as especificidades desses vínculos, como o salário, né, a estrutura remuneratória, portanto, a progressão, isso ficará para lei complementar. Ou seja, a própria PEC já indica que, de fato, esses atributos específicos do ciclo laboral dos servidores vão ficar para ser tratados mais adiante.
Agora, Alessandro, por essa simulação feita pela IFE, a gente pode dizer que a economia de 128 bilhões seriam nesses 10 anos e só se todas essas medidas fossem tomadas em conjunto ao mesmo tempo, né? As medidas que você falou, que tem a ver com redução de salário, mudança também nas progressões e promoções de carreira e também nessa taxa de reposição de pessoas que aposentam e outras pessoas que são contratadas pelo serviço público.
Exatamente.
Isso seriam 128 bilhões. Isso é um valor total de União, estados e municípios? Como que vocês chegaram a essa conta?
Isso, não. Ela inclui apenas União e estados. Portanto, no caso de uma implementação geral para todo o país, nas três esferas, né, a federal, estadual e municipal, o impacto ele seria maior. E lembrando que o impacto também pode ser maior do que os 128 bilhões, porque nós consideramos apenas os servidores estatutários civis ativos, né, portanto, excluindo o impacto de eventual variações salariais para aposentados com paridade. Ou seja, não estão incluídos os não estatutários, né, como seletistas, os temporários, que em alguns estados eles são muito importantes, né, dos servidores. Então, esses 128 bilhões seriam um limite inferior, certo? Mas tem um outro aspecto também que tem que ser levado em conta, que essa conta que a gente fez considera, assim, regras novas passando a valer a partir de 2022. Acontece que, como os diversos especialistas do direito já têm chamado a atenção, a implementação jurídica dessas medidas era muito complicada, né? Então, assim, mesmo que aprovada na Câmara dos Deputados, depois no Senado, e se transforme de fato em uma emenda constitucional, vai levar um tempo para que a implementação efetiva dessas medidas aconteça. Né? Serão muitos questionamentos jurídicos que vão ter que ser resolvidos. Né? Por exemplo, existem aspectos das carreiras que estão nas constituições estaduais. Portanto, é um processo que vai exigir uma grande coordenação entre os entes federativos. Ou seja, deve-se esperar que, mesmo aprovada a medida neste ano, ela só se transforme em mudança de fato na gestão de pessoas de forma mais gradual ao longo do tempo. Portanto, esses 128 bilhões, daí eles poderiam cair, certo? Porque ela, já que a gente está considerando até 2031, então até 2031, com uma mudança da gestão pública mais devagar, a economia seria menor.
Eu estou conversando com o Alessandro Casalec, que é analista da Instituição Fiscal Independente aqui do Senado, sobre um estudo da IFE aí preliminar em relação ao texto da reforma administrativa, que está na Câmara dos Deputados, depois, caso seja aprovada lá, vem para o Senado, que trata aí de mudanças nas regras das carreiras dos servidores públicos, segundo o governo, em busca de uma economia nesses gastos. Ô, Alessandro, é bom a gente também ressaltar que houve, no início, a reforma, a ideia original era que também essa reforma mexesse com servidores que já estão, que já são antigos na administração pública. Depois o governo recuou e mandou um texto falando que só ia mexer nas novas adesões, só os novos servidores seriam atingidos pelas mudanças. Isso também faz uma diferença, né, de conta aí nas expectativas do governo, né?
Exato. Com certeza, se as medidas impactassem os servidores atuais, o efeito fiscal seria maior. Mas nós não consideramos essa possibilidade, até porque o próprio governo indicou que não vai modificar as regras dos servidores atuais, e politicamente também é algo muito delicado, juridicamente é muito delicado. Então nós consideramos apenas a implementação da medida como anunciada e que está tramitando. O que a gente simulou que afeta os servidores atuais seria o impacto de uma suspensão temporária nas progressões e promoções. Então, nós avaliamos o seguinte cenário. Se a partir de 2025, então em 2025 e 2026, as suspensões e progressões ficassem interrompidas por apenas esses 2 anos, qual seria o impacto acumulado até 2031? Bom, aí o impacto giraria na casa de uns 40 bilhões, certo? Dessa medida isoladamente, somando uns 20 bilhões para a União e 20 bilhões no nível dos estados. O impacto ele iria até 2031, porque essas medidas elas teriam um impacto permanente. Quando a gente compara um cenário sem nenhuma medida, o impacto com essas medidas, ainda que vigorando por apenas 2 anos. Então, foi esse o tipo de análise que nós fizemos, levando em conta apenas, ou melhor dizendo, todos os servidores e não apenas os novos.
Sim, e a gente tem que ter em mente também, né, Alessandro, que diante da situação que a gente está com o Congresso todo voltado aí para o combate à pandemia, tratando de projetos que buscam melhorias, assim, tanto na área da saúde como na economia, enfim. Então, apesar de ser uma prioridade do governo e uma prioridade de alguns setores políticos já do Congresso, a reforma administrativa, ela está, de certa maneira, parada ainda na Câmara. Então, a gente não sabe quanto tempo isso pode levar para que isso seja analisado, não sei se esse ano ainda. A gente está vivendo um período ainda com algumas prioridades que pode ser que isso ainda demore mais um tempo, né?
Sem dúvida. Os parlamentares, inclusive da CCJ, da Câmara, eles têm colocado esse ponto de que eles prefeririam, né? Claro, não são todos, mas que eles prefeririam a votação de pautas mais diretamente ligadas à Covid, e de fato, que é a questão emergencial, né? Mas é sempre também importante lembrar que quanto mais o país indicar para a sociedade que está comprometido com a responsabilidade fiscal, isso vai facilitar a nossa recuperação uma vez passada a crise da Covid, que ainda vai durar por um bom tempo e vai exigir muito debate. A reforma administrativa pode ser apenas uma das possíveis reformas que podem contribuir no sentido da sustentabilidade fiscal, mas é sempre bom reforçar, isso tem que ser muito bem debatido, com muito cuidado, até porque, por exemplo, uma das medidas que a gente considera, no nosso cenário hipotético, é a redução na taxa de reposição, ou seja, ao invés de você repuser cada servidor que se aposenta por um novo, você diminuiria essa taxa de reposição. Então, de cada 100, você repõe, por exemplo, 60. Ora, será que nós não vamos precisar reforçar o nosso sistema de saúde, por exemplo, ou o nosso sistema educacional? Enfim, tudo isso tem que ser debatido. A nossa análise foi estritamente sobre o aspecto fiscal, mas a gente sempre ressalta, inclusive no estudo, a gente deixa muito claro. Olha, existem muitos outros aspectos que têm que ser levados em conta.
Tá certo. Alessandro, quem quiser ter acesso a esse estudo da IFE e outros mais publicados pela Instituição Fiscal Independente, pode acessar o site da IFE, que é senado.leg.br/IFE, e lá a gente tem todo acesso a esses estudos, às notas técnicas da IFE, os relatórios de acompanhamento fiscal que são mensais. O ouvinte que quiser se interessar por isso pode ter o livre acesso, né?
Perfeitamente. E desta vez também nós criamos um anexo online com muito mais tabelas e gráficos, fundamentando as nossas estimativas e com explicações metodológicas.
Tá certo, Alessandro. Muito obrigado mais uma vez. Boa semana de trabalho para vocês aí da IFE e até a próxima oportunidade.